Paraná em Rede está de volta.
Esta semana vamos trazer aqui no Paraná em Rede uma série de reportagens bem esclarecedora a respeito da eficácia das vacinas. Há mais de 200 anos que a humanidade conta com elas para prevenção e eliminação de doenças perigosas. Longe da desinformação pregada por campanhas em redes sociais, os cientistas continuam trabalhando em busca de novos avanços.
É melhor prevenir do que remediar. Quantas vezes ouvimos esse ditado ao longo da vida? E se tem uma situação em que sabedoria popular e ciência se encontram em perfeita harmonia, é exatamente quando falamos sobre vacinação. Mas parece que ainda tem gente que não entendeu isso. Um dos maiores desafios apontados pela Organização Mundial de Saúde para este ano é, vejam só, o combate ao movimento anti-vacina, cujos defensores questionam a eficácia e a segurança dos produtos e por isso se recusam a se vacinar. Esse ponto de vista é duramente criticado pela comunidade científica, como ressalta Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações.
Sarampo era a principal causa de morte na infância no mundo e no Brasil. Poliomielite é a mesma coisa. Poliomielite, se não fosse a vacina, seriam 10 milhões de pessoas que teriam paralisia ou teriam morrido por poli.
Em recente audiência pública no Senado Federal, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também reforçou a importância das vacinas. Segundo ele, as novas gerações chegam a desconhecer doenças que até pouco tempo faziam parte do nosso dia a dia.
Quando surgiu a vacina da polio como estratégia, as mães eram extremamente procuradas porque a doença era presente, ela era emblemática. Elas sabem a dramaticidade e às vezes a geração mais nova não tem essa memória, não sabem das complicações da cegueira, das encefalites, que as vacinas são um patrimônio da humanidade e elas vieram para nos auxiliar no enfrentamento dessas doenças.
Mas como funcionam as vacinas? Como uma simples gotinha ou picada de agulha pode trazer tanto benefício para a saúde? Na verdade, se trata de um mecanismo simples, mas fruto de muito estudo e muito conhecimento. Como explica Dilene Nascimento, historiadora do Centro de Documentação e História da Saúde da Fundação Oswaldo Cruz.
Coloca o vírus, ou a bactéria, ou insumo, o germe que causa a doença na pessoa. E aí a pessoa produz anticorpos para aquilo. Acaba não desenvolvendo a doença porque já tem produzido, de forma induzida pela vacina, mas ele já tem anticorpos contra aquela determinada doença.
Márcia Medeiros, responsável técnica da Fundação Ataúfo de Paiva, no Rio de Janeiro, na produção da vacina BCG, aquela que previne a tuberculose, observa que trabalhar com esse tipo de produto exige uma série de cuidados.
É um produto biológico e a nossa vacina é uma vacina viva. Ela é formada de bacilos vivos, mas são atenuados. Então, a cepa é como se fosse o nosso princípio ativo. E aí, a partir daquela quantidade de bacilos que a gente tem numa ampola, que é o nosso lote semente, a gente faz diversos lotes de vacina.
A bióloga Natália Pasternak, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, relata que antes de ser disponibilizada para a população, cada vacina percorre um longo caminho de testes e avaliações.
Primeiro, todas elas passam pelos testes pré-clínicos, que são em cultura de células e depois em animais. Depois é que a gente passa para 4 fases de testes clínicos controlados em humanos. Nessas 4 fases, a gente vai medir toxicidade, se é seguro para uma população jovem saudável, a gente vai medir eficácia numa população pequena, efeitos colaterais, depois vai medir numa população maior e, finalmente, mesmo na última fase que a gente libera para a população, a gente faz um acompanhamento para ver se estão tendo sequelas e efeitos colaterais.
Reportagem Celso Cavalcante.
Uma produção Rádio Senado.
É importante ter a informação correta a respeito dos temas, conhecer. É muito importante nesta prevenção. E lembrando que a campanha de vacinação contra a gripe no Paraná atingiu 69% do público-alvo apenas. Mais de 30% das pessoas que podem receber a vacina de graça ainda não procuraram os postos de saúde. O último boletim da Secretaria de Estado da Saúde também informa que aumentou o número de casos e de mortes provocadas pela gripe. São 109 casos no Paraná e 31 mortes. Esse número deve ser atualizado ao longo desta semana com os novos dados. As mortes foram registradas em Paranaguá, Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Toledo e Curitiba. O que que isso significa? Que o vírus da gripe circula no nosso estado e que a gente tem que fazer a prevenção. A vacina é prevenção, como você acompanhou na reportagem. Lembrando, os grupos prioritários devem receber a vacina: crianças que têm entre 6 meses e 5 anos incompletos, gestantes, mulheres que tiveram neném até 45 dias, idosos, povos indígenas, professores, trabalhadores da saúde e portadores de doenças crônicas não transmissíveis. É importante buscar a vacina e colocar o calendário de vacina das crianças em dia. Amanhã a gente segue falando sobre este assunto. Rinite alérgica, o frio aumenta suas crises? Então, siga a recomendação do médico Luiz Nicolodi. Este é o assunto da coluna Cuide-se.
Cuide-se.
Eu vim falar hoje para vocês de uma doença muito comum do inverno e desse clima de outono, que é a rinite alérgica. Então, no sul do Brasil, principalmente, né, a incidência, a prevalência de rinite alérgica é muito grande. Então, a gente pode se perguntar o que eu posso fazer para tentar evitar esses quadros, né? Aquele quadro de rinite é aquele quadro de coriza, de coceira no nariz, de sentir o nariz trancado, inchado, vermelho, coçar a garganta, coçar os olhos, né? E muitas vezes associado a quadros de sinusite, porque como a gente não consegue drenar a secreção, muitas vezes pode se acumular lá nos seios da face e provocar um quadro de sinusite, que é um quadro mais intenso, de dor, com inflamação. Então, o que a gente pode fazer para evitar a rinite? Tudo que eu vou sugerir aqui é baseado bastante na medicina chinesa. Na medicina chinesa há uma compreensão de que esse nariz que não está funcionando muito bem tem uma relação com uma fragilidade dos rins, né? Então, os rins, eles seguram a energia que vem pelo pulmão, pelo nariz. Então, é importante que nossos rins estejam fortes. É importante que nosso corpo esteja quente na região inferior. Então, você pode esquentar as costas na região dos rins, pode esquentar o umbigo, abaixo do umbigo, que isso vai ajudar que essa energia que entra pela nossa respiração, ela fique lá embaixo, que ela não suba causando sintomas de rinite. Isso pelo olhar da medicina chinesa. Então, fazer escaldapé é outra dica também. Quando a gente sentir que está com muita rinite, aquecer bem a parte inferior do corpo, fazendo escaldapés, né, que a gente pode fazer com uma bacia de água quente, com uma chaleira de água, esquentando aos poucos, mantendo a água bem quente por uns 20 a 30 minutos. Depois a gente enxuga bem os pés e agasalha. É uma outra dica para evitar um pouco o sintoma de rinite. A própria atividade física, quando a gente aquece, né, o corpo e sua, a gente faz uma vasodilatação, né, das nossas vias aéreas. Isso ajuda, às vezes, a aliviar um pouco os sintomas da rinite. É importante não pegar frio diretamente, isso vai piorar a rinite. E muitas vezes a rinite também tem relação como a rinite é alérgica, né? Então tudo que gerar alergia no corpo pode piorar o quadro da rinite. Então a gente tem que pensar bem amplamente em questão de alergia, pensando no que a gente come também, porque muitos alimentos têm corantes, conservantes, glutamato monossódico, uma série de substâncias que não são da natureza e que muitas vezes a gente é sensível e a gente não percebe. Então, ter uma alimentação mais neutra, mais natural possível, que não tenha esse tipo de química, pode ajudar bastante a aliviar a rinite a longo prazo. Então, é importante que os alimentos sejam naturais e frescos. Outra coisa que é importante, isso é uma dica bem fundamental, é que, em geral, as pessoas têm muita alergia ao leite e aos derivados, né? Então, não só o quadro da intolerância à lactose, que produz sintomas no estômago, no aparelho digestivo, mas, muitas vezes, tomando leite, a pessoa pode ter muco, catarro, secreções aumentadas no corpo por um processo alérgico. Então, é importante você que tem rinite crônica tentar ficar um período sem leite e derivados, iogurte, nata, requeijão, o próprio queijo, tentar diminuir ao máximo. próximo e ver como vai evoluir. Em geral, há uma melhora grande dos sintomas. Então, aqui foram algumas dicas. É claro que se você possui esse quadro e não está melhorando com tudo isso que a gente sugeriu, é importante que procure um médico, né? Em geral, há um tratamento que eu gosto muito de fazer é com a homeopatia, em que a gente vai achar algum medicamento que não vai produzir os efeitos colaterais dos corticoides, que geralmente são utilizados no tratamento da rinite. O uso de algum antialérgico pode ser útil no quadro agudo, mas no quadro crônico, a homeopatia, a boa alimentação, a atividade física podem ser boas saídas para esse quadro. Meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família e estou aqui na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
O motorista de um carro de luxo foi flagrado a 193 km por hora na BR-376 em Guaratuba, no litoral do Paraná. No local, o limite de velocidade é 80 km por hora. Ele foi multado e terá a carteira de habilitação suspensa por até 2 anos. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o caso até como forma de chamar atenção para a imprudência de motoristas que abusam da velocidade. O excesso de velocidade é a terceira principal causa de mortes nas rodovias federais do Paraná. Foi a terceira causa no primeiro trimestre deste ano. O Paraná em Rede termina aqui. Ótima terça-feira para você. A gente se encontra amanhã. Um ótimo dia e até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.